Amigos da Rádio Dosócrates, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 148. Vamos ter a grande honra de receber nos nossos estúdios um grande atleta do nosso esporte brasileiro, que vai falar o nome, e imediatamente quando ele falar o nome, vocês vão identificar de qual esporte nós iremos falar hoje.
Meu nome é Roberto Lopes, sou atleta de vôlei de praia, aqui do estado do Ceará.
O Roberto Lopes, juntamente com o Franco, né? Uma grande dupla que abriu muitos espaços para o voleibol nacional. O Roberto está participando do projeto em que professores de educação física, atletas, estão aqui na instituição participando do cerimonial, falando para os nossos alunos sobre as suas atividades, enfim. Ajudando a instituição, né, com doação de camisas autografadas, como nós fizemos com o goleiro Getúlio Vargas. Então, realmente, é um projeto bastante interessante para todos nós. Roberto, lá na sua fala, junto com os nossos alunos, você citou um caso que foi histórico, né, em 1994. Você pode repassar para os nossos ouvintes? Acredito que muitos não tenham nem nascido nessa época, né, mas em 1994 aconteceu um grande evento na área do esporte nacional. Que evento foi esse?
Olha, o voleibol de praia, aqui no Brasil, foi introduzido pelo Carlos Arthur Nussmann, na época o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, que começou a trazer esse esporte lá para o Rio de Janeiro em mais ou menos em 89, 90. E se tornou um evento a nível mundial. E os americanos, né, o Smith Stockles na época, eles ganharam, se eu não me engano, 5 a 6 anos seguidos esse torneio. E o Brasil começou a acreditar nesse sonho de ser campeão mundial também, de vencer uma etapa dessa. E graças a Deus foi com o Frank Roberto Lopes e foi mais ou menos assim. 1994, Rio de Janeiro, Arena lotada, Rede Globo, Galvão Bueno, enfim, toda a festa para a grande final entre Frank Roberto Lopes e Brissene Williams, que era dos Estados Unidos, uma nova dupla que surgia. Ganharam, acho que eu não me engano, Zé Marco e Emanuel na época, na semifinal. E a festa foi preparada para essa grande final. Nós já havíamos disputado alguns torneios internacionais, mas essa foi a nossa grande marco, não só para o estado do Ceará, não só para o Brasil, mas também para o mundo, que conheceu uma nova dupla que fez história. Nós vencemos o jogo, abrimos as portas para que o esporte fosse realmente divulgado no Brasil e no mundo. Quebramos essa barreira de que os americanos sempre venciam aqui no Brasil e conseguimos quebrar esse tabu vencendo a equipe dos Estados Unidos numa grande festa onde teve a comemoração de todo o público aqui do estado do Ceará, carro de bombeiro, passeata, o governador na época, enfim, mobilizou um grande número de pessoas, principalmente foi divulgado e transmitido diretamente pela Rede Globo. Então foi um marco mesmo desse esporte, e daí o Brasil começou a despontar a nível mundial, a ser campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, mundial, medalha de prata, ouro, bronze nos Jogos Olímpicos, Pan-Americano. Então esse foi o grande marco, e principalmente para o estado do Ceará, acho que vai ficar marcado aí por gerações e gerações.
E muitos torcedores nasceram também naquela época, né? Pessoas que assistindo pela televisão. Creio eu, a grande imprensa, não sei, talvez a imprensa internacional já contava como certa a vitória dos americanos, porque eram imbatíveis, né? Tinha aquela hegemonia, tá certo? Roberto, você também citou a sua história de vida, certo? Você era do interior e tal. Então, realmente não era de se esperar, né? A cidade onde você morou, que você não tinha talvez tanto acesso a... Como é que foi essa sua chegada no vôlei, certo? Você sendo um garoto do interior.
Na verdade, eu morei minha infância todinha no interior, né? Na cidade de Bacabal, onde eu nasci. Depois eu fui para Alenquer, no Pará, uma cidade bem pequena. Depois eu fui para Marabá, também no Pará. Pedreiras, no Maranhão. Morei em Russas, aqui no Ceará. Mas eu tive uma grande infância a nível de atividade motora, né? Que é aqueles gestos naturais que você pratica no interior, que é o saltar, o pular, o trepar em árvore. E isso desenvolvi uma habilidade muito grande. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, mais ou menos na década de 80, 81, conheci a ABB, que meu pai era do Banco do Brasil, então fui ingressado na ABB, onde lá eu comecei a praticar o futebol de salão, o esporte, e tinha uma certa habilidade para praticar o esporte. E depois de algum tempo, meu irmão me convidou para jogar voleibol de quadra. E em um ano, dois anos, já estava bem adaptado ao esporte, já comecei, na época eu fui campeão infantil pela ABB, fui os três anos campeão juvenil cearense, participei de Jebs, tenho uma medalha em terceiro lugar no Jebs, fui várias vezes campeão adulto também, joguei pelo Náutico, ABB, Caixa Econômica, ABEC, quer dizer, passei por bastante clube, tive a oportunidade também de ir treinar no Banespa e na Transbrasil na época, né, que eram os times fortes do voleibol. Mas enfim, acho que a minha história estava traçada na praia. Em 85, mais ou menos, já estava abandonando as quadras e 86, 87, ingressando no voleibol de praia. Que começou também com uma brincadeira, né? Nisso tudo. E se tornou num livro, né? Onde foram contadas muitas histórias, onde Frank e Roberto Lopes escreveram uma história muito bonita.
Um atleta nato, né, Roberto? Aprendeu vários fundamentos sem precisar de um técnico, né? Realmente no interior, correndo, né? Pulando na areia do rio, essas questões todas. Roberto, enquanto você ministrava a sua palestra lá no cerimonial, um aluno que estava do meu lado, a Elisângela, estava com vergonha de fazer uma pergunta, né? E eu vou fazer a pergunta agora, depois ela vai ouvir a nossa entrevista na Rádio Dos Vox. Ela perguntou: professor Paulo, existe uma altura mínima para a pessoa praticar o voleibol? Ou seja, vamos supor que um garoto se interessa por vôlei, mas ele não conseguiu passar de 1,50m, por exemplo. E aí, tem vaga para ele?
Olha, na verdade, todo esporte que se pratica, há uma evolução natural a nível de atleta, né? O voleibol de praia também seguiu praticamente o mesmo caminho do voleibol de quadra, né? Hoje você vê atletas no voleibol de quadra com 2,05m, 2,10m, né? Você vê aquela geração do Xandó, do Montanari, do Renan, do William, né? Era uma geração mais baixa. E a evolução do esporte, a natureza do esporte, voleibol, basquete, esse esporte que necessita, que é fundamental a altura, foi evoluindo normalmente. Então hoje se faz justiça, sim, vamos dizer, com a pessoa mais alta, né? Eu soube até que a seleção, quando você vai fazer uma seleção de atletas para o voleibol de quadra, o primeiro critério é a altura. Então, hoje eu já sou baixo para o voleibol de praia. Eu tenho 1,85m, né? Mas eu sou baixo. Mas, como eu falei, muita habilidade para poder superar a altura. Eu sempre fui baixo desde o começo. Hoje nós temos o Ricardo, que tem 2 metros de altura, nós temos o Fábio Luiz, que tem 2,05m, nós temos vários atletas acima de 2 metros jogando voleibol de praia e muito bem. Então ele vai levar uma vantagem muito grande sobre você. Então eu acho que isso é evolução natural do esporte. Ele vai jogar? Vai. Mas não sei se ele vai construir e vai escrever uma história como foi escrita dos grandes campeões. É mais difícil. Entendeu? E muito mais fácil pro gigante lá que está na rede bloqueando, né, fazendo seus fundamentos. Porque na praia você tem 2 jogadores e cada um fazendo uma função específica. O grandão faz o bloqueio e o menorzinho a defesa. E é isso, eu acho que daqui mais algum tempo o baixinho vai ficar difícil jogar voleibol de praia.
Mas sempre resta uma esperança, né? Se ele tiver habilidade em passar a bola, fazer o levantamento dessa bola, não vai precisar fazer o bloqueio, né? Mas em compensação também você tem que ter a elasticidade, você tem que pular para pegar uma bola, então vai precisar dessa envergadura, não é verdade? Roberto, nós que fazemos parte do Conversa que Interessa, certo? Agradecemos muito a sua participação aqui, certo? Realmente nos honra, né? Receber aqui atletas do seu nível, certo? E da sua humildade, da sua categoria como pessoa humana também, certo? Que colocou à disposição da entidade a sua voz, o direito da sua imagem, né, para qualquer evento que a instituição possa fazer, tá certo? Você está me falando que vai concluir o curso de educação física, né? Certamente pensando já em burilar novos talentos na área do vôlei e de outras áreas também. E eu já adianto para você a seguinte coisa. Se algum desses alunos que lhe ouviram aqui no cerimonial, né, se interessarem realmente em fazer o vôlei, aprender alguma coisa com o vôlei, procurar depois você na sua escolinha e tudo, você garante atender uma pessoa com deficiência visual e colocar essa pessoa dentro do vôlei, ou você acha que é impossível?
Na verdade, nós temos aí já para as Olimpíadas, né, onde está se ingressando as modalidades esportivas para os deficientes. Eu acho isso fundamental e muito importante, né? Agora, de que forma seria o voleibol que teria que ser pensado como esse? Eu acho que tem, eu conheço o futebol de salão, o voleibol, né, para o deficiente de cadeira de rodas, enfim, atletismo, quer dizer, uma Paralimpíadas mesmo, natação. Eu acho que o mundo abriu as portas para esse evento. E vai ser daqui em pouco tempo, um dos maiores eventos que o mundo vai parar para assistir, né? Porque é superação, é força de vontade, enfim, tudo que um atleta realmente precisa. E são exemplos para nós, que a gente às vezes reclama de muita coisa, né, e não conseguimos. E isso é um exemplo para nós, atletas, que fazemos esporte de outra maneira, né? Então, eu acho que, com certeza, eu acho que hoje já tem, aqui não conheço aqui no estado do Ceará como funcionam as escolinhas já voltadas para isso, eu não sei como os desses projetos. Espero, no futuro bem, bem próximo, ingressar num lado do esporte, que é trabalhar na Secretaria do Esporte aqui do estado do Ceará, e com certeza desenvolver projetos para isso.
Aí fazemos umas parcerias, né, Roberto? Você com o voleibol, com a sua arte, a gente com o nosso conhecimento. Você pode demonstrar o fundamento, como é uma manchete, como é que uma pessoa cega pode, né, saltar na rede, enfim. Então, nós agradecemos mais uma vez a sua participação, certo? Queríamos registrar esse momento, fotograficamente falando. Você teria mais um tempinho enquanto a gente pega lá o nosso equipamento, tá certo? Enquanto isso, você deixa aí uma mensagem para todos os ouvintes da Rádio Dos Vox e do programa Conversa que Interessa, Roberto Lopes, que foi um brasileiro que, juntamente com o Franco, né, quebrou, né, a barreira dos invencíveis americanos no vôlei de praia.
Eu queria agradecer o convite, né, por participar um pedaço, contar um pedaço da minha história para vocês. Agradecer de todo o coração, me disponibilizar também para outros eventos que venham acontecer aqui. E gostei muito de estar com vocês aqui, poder doar um pouquinho da minha história, enfim, para conseguir aí passar para vocês um pouco do que é o voleibol de praia, o que foi o voleibol de praia, como começou o voleibol de praia. E eu agradeço de coração. Um abraço a todos.